Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África, nesta terça-feira, 14 de setembro. Hoje, aqui na zona da capital americana, às vezes o sol a brilhar, outras vezes o céu encoberto, a temperatura lá fora é de 31 graus centígrados. Na primeira meia hora, da hora e meia de emissão, vai estar ao microfone convosco o João Santa Rita e a produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. A Junta Militar da Guiné-Conakry inicia consultas com políticos e sociedade civil para a formação de um governo de transição. Menos de 3,5% dos africanos estão vacinados contra a Covid-19. Como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada à Angola. José Eduardo dos Santos regressou. Televisões estatais vão boicotar a UNITA, nós temos reações. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. A junta militar que assumiu o poder na Guiné-Conakry após o golpe de Estado do passado dia 5, iniciou hoje consultas formais com políticos e dirigentes empresariais e religiosos que, segundo disse, vão resultar na formação de um governo de transição. Num curto discurso, o dirigente do golpe, o coronel Mamadi Doumbouya, disse aos participantes para, nas suas palavras, não repetirem os erros do passado. Os dirigentes do golpe disseram que as negociações de uma semana, que se iniciaram com uma reunião com os dirigentes dos principais partidos políticos, vão acordar nos parâmetros de um governo de unidade nacional que irá conduzir o país de novo a uma ordem constitucional. As conversações deverão também definir o tempo do período de transição, reformas políticas e institucionais antes das eleições e quem é que vai liderar a transição. Anteriormente, a Comunidade da África Ocidental, a CDAO, tinha exigido a formação de um governo de transição credível. Por outro lado, o enviado da ONU para a África Ocidental, Mahamat Saleh Anadif, disse que a ONU espera que a Guiné regresse a um governo civil num prazo razoável. Mas o tempo que isso vai durar, disse, depende do povo da Guiné. O representante especial da ONU disse aos jornalistas que a ONU não tinha exigências quanto à duração de transição após o golpe de Estado. Mas Anadif manifestou a sua preocupação com a recente sucessão de golpes militares em África, nomeadamente no Mali, Chad e agora a Guiné-Conakry. Menos de 3,5% dos africanos estão vacinados contra a Covid-19, o que é muito aquém do objetivo oficial de se vacinar 60% da população do continente, disse o diretor do Centro de Controlo de Doenças em África, John Nkengasong. Numa conferência de imprensa, o diretor da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse por seu turno que o continente africano está a ser abandonado pelo resto do mundo e que isso irá permitir que o coronavírus continue a circular pelo mundo. Entretanto, uma destacada entidade da Organização Mundial de Saúde disse à agência Reuters que os planos para se desenvolver uma base em África para a produção de vacinas vão centrar-se em replicar a vacina da companhia Moderna, mas a falta de progresso em conversações com a companhia americana significa que o projeto vai levar algum tempo. Martin Frieda, coordenador da Iniciativa para a Investigação de Vacinas na OMS, disse à Reuters que conversações sobre as informações necessárias para se produzir a vacina não produziram até agora qualquer resultado. Na África do Sul, uma organização de direitos civis prepara-se para pedir a um tribunal que obrigue o chefe de prisões do país a detalhar o processo que foi seguido na concessão de liberdade condicional médica ao ex-presidente Jacob Zuma. O ex-presidente, de 79 anos de idade, foi libertado na semana passada após cumprir cerca de 2 meses de uma pena de 15 por desrespeito a um tribunal, depois de se ter recusado a testemunhar num inquérito sobre corrupção que ocorreu quando liderou a África do Sul. Os representantes de Zuma indicaram que ele tem uma doença terminal, mas recusaram-se a explicar a natureza do seu estado. No Sudão, inundações após fortes chuvas mataram mais de 80 pessoas e danificaram ou destruíram dezenas de milhares de casas, disse um responsável do Sudão. As Nações Unidas estimam que as chuvas torrenciais e inundações atingiram cerca de 102 mil pessoas desde julho. As autoridades argelinas prenderam Mohamed Mouloudj, um jornalista de uma publicação local em língua francesa, e revistaram a sua casa, segundo um grupo de direitos e um dos seus colegas. Mouloudj já tinha tido problemas com os serviços de segurança, que lhe confiscaram o passaporte durante meses, para além de o terem interrogado repetidamente. Outro jornalista argelino, Hassan Bourras, foi detido há uma semana atrás e formalmente colocado em prisão preventiva no domingo, acusado de glorificar o terrorismo. A administração do presidente Joe Biden vai congelar 130 milhões de dólares em ajuda militar ao Egito para pressionar esse país a melhorar a situação dos direitos humanos, disse uma entidade oficial americana. A decisão deverá ser formalmente anunciada antes do próximo fim de semana.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vamos hoje começar com uma notícia que certamente irá ter repercussões políticas no país. O ex-presidente José Eduardo dos Santos regressou hoje a Luanda, depois de permanecer cerca de 2 anos em Espanha, na cidade de Barcelona. Enquanto esteve em Barcelona, José Eduardo dos Santos passou também algum tempo no Médio Oriente em companhia da sua filha, mais precisamente no Dubai. Desconhece-se as razões porque José Eduardo dos Santos regressou a Angola. Algumas fontes dizem que ele vai permanecer no país cerca de 1 mês, mas não há qualquer confirmação ou declaração oficial. José Eduardo dos Santos tem 79 anos de idade e ocupou a presidência durante 38 anos. Nós, nas nossas próximas edições, iremos certamente buscar reações a este desenvolvimento. O MPLA, partido no poder em Angola, apelou à justiça angolana para chamar à responsabilidade os autores daquilo que chamou de um ato bárbaro que colocou em causa a integridade física de profissionais da informação. A posição foi expressa num comunicado do secretariado do Bureau Político do MPLA, saído de uma reunião realizada sob orientação do secretário-geral Paulo Pombolo. O partido no poder em Angola apelou aos órgãos de administração da justiça e às entidades que regulam o setor da comunicação social no sentido de chamarem à responsabilidade os autores desse ato bárbaro que colocou em causa a integridade física e dignidade dos profissionais de informação que estavam devidamente identificados e em pleno exercício das suas funções. O secretariado do Bureau Político do MPLA considerou ainda de grave e preocupante o facto de, segundo disse, não ser a primeira vez que a UNITA adotou uma atitude violenta contra jornalistas, o que, acrescentou, constituiu um reiterado atentado contra o exercício da liberdade de expressão e de imprensa protegidas pela Constituição e legislação. Outra nota de repúdio no comunicado foi para aquilo que chamou de atos de provocação e os desmandos protagonizados pela UNITA durante o último fim de semana em algumas províncias do país, enquadrando tais comportamentos antidemocráticos no âmbito do que diz ser a sistemática estratégia da UNITA de fomentar a instabilidade política e social, bem como a subversão da ordem constitucional. É um comunicado que indica claramente o subir de tensões à medida que se aproximam as eleições em Angola. O comunicado do MPLA foi seguido de um outro das duas televisões estatais angolanas, a TPA e a TV Zimbo, que declararam oficialmente que não vão fazer a cobertura de nenhum evento organizado pela UNITA, nem entrevistar membros ligados ao maior partido na oposição, até que a direção venha retratar-se publicamente, junto das duas estações televisivas, pelos atos que os órgãos consideram de impedimentos e agressões aos seus representantes durante a marcha do último sábado em Luanda, em prol de eleições livres e justas. O Manuel José foi buscar reações.
A medida é para a UNITA ridícula e inaceitável. É igualmente reprovada pelo Sindicato dos Jornalistas Angolanos e pelo Miss Angola, que apelam às duas estações de televisão a pautarem por outra postura, sob pena de colocarem os seus profissionais em situações constrangedoras. Marcial Dachala, o porta-voz da UNITA, diz que a atitude da TPA e da TV Zimbo
para além dos comunicados destes dois órgãos de comunicação social, veio depois o Ministério da Comunicação Social e, por fim, um comunicado do buro político do partido que está no poder. Aqui não há ingênuo. Nós, UNITA, nunca pediremos desculpas públicas a esses dois órgãos de comunicação social. Essas duas estações televisivas pagas dinheiro de todos nós, os cidadãos angolanos, jogaram um papel deplorável, ridículo.
O Sindicato dos Jornalistas Angolanos, através de um comunicado, aconselha as direções dos dois órgãos de comunicação a arranjar outra forma para resolver o problema.
O Sindicato dos Jornalistas Angolanos apela às direções da Televisão Pública de Angola e da TV Zimbo a usarem o diálogo como o caminho mais sensato, reitera a todos os jornalistas, para que se abstenham de participar nas disputas políticas, sob pena de subverterem a neutralidade que lhes cabe nestas e em todas as circunstâncias.
Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas, por seu turno, Guilherme da Paixão, do Miss Angola, apela aos dois órgãos televisivos a recuarem enquanto é tempo.
Então nós condenamos essa atitude da Divisão Pública da Angola, condenamos a atitude da Zimbo, ainda é tempo de se retratar. Imagina que o presidente da UNITA não venha pedir desculpas e nunca se vai passar uma peça que até já tem sido péssimo, aquilo que a gente vê. Será que vamos até as eleições e eles não vão cobrir nenhuma atividade? Onde está a democracia da informação? Onde está o pluralismo?
O jornalista e analista político Ilírio Manuel pensa que os dois órgãos de comunicação
estão a comportar-se como se a UNITA fosse um inimigo. Eles nunca foram imparciais e nunca fizeram nenhum tipo de jornalismo que seja uma referência, que seja tal como eles dizem, na tal propaganda universalmente aceita. Né? Aquilo é mais uma máquina de propaganda do jornalismo em si.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
O presidente angolano, João Lourenço, está pela primeira vez de visita como presidente à província do Coanza Norte. O Isaías Soares acompanhava-se.
Depois de duas tentativas, finalmente, nesta terça-feira, o chefe de Estado angolano, João Lourenço, iniciou uma visita de trabalho de dois dias à província do Coanza Norte. O presidente, que orientou a reunião do governo local, foi informado que a província, com 10 municípios, necessita de intervenção urgente para minorar os problemas ligados com a falta de água canalizada, extensão da rede elétrica em toda a extensão territorial, estradas, infraestruturas e atividades econômicas. O governador provincial, Adriano Mendes de Carvalho, acredita que com a visita do presidente, muitos projetos serão concluídos em breve. O governante mostra-se preocupado com a invasão de elefantes em algumas localidades da província.
Uma situação um bocado delicada, que é o caso da invasão de elefantes nas regiões da Beira Alta, comuna da Cerca, e não só, mesmo na comuna de Cavunga, Ngonguembo e outros pontos onde os elefantes fazem grandes estragos que precisam de ter um controle, que nós queremos acreditar. O órgão que tutela este, no caso, os animais, deverão ter uma forma para podermos controlar, que de facto criam-nos grandes estragos.
Os quatro ministros de Estado, os ministros da Administração do Território, Marci Lopes, do Interior, Eugênio Laborinho, das Finanças, Vera Daves, da Indústria e Comércio, Vítor Fernandes e outros, acompanham o presidente João Lourenço na sua primeira deslocação à província do Coanza Norte. Para este primeiro dia de visita, o chefe do Executivo angolano tem agendado audiências separadas a entidades eclesiásticas, autoridades tradicionais, empresários e líderes juvenis. Algumas obras do PIME estão atrasadas por falta de verba, referiu o governador Adriano de Carvalho em declarações aos órgãos de comunicação social locais, mas a novidade é para o próximo ano, 2022, a expansão da rede elétrica em todos os municípios e comunas da região. Como eu, na quarta-feira, segundo e último dia, em Dalatando, o presidente da República, em companhia dos ministros, vai inspecionar o grau de execução de um projeto habitacional de autoconstrução dirigida para 500 residências em curso no quilômetro 11, arredores da cidade de Dalatando. Isaías Charles Malans para a Voz da América.
Nós aqui na Voz da América já abordamos várias vezes a questão das enormes dívidas do Estado angolano a empresas angolanas, algo que leva muitas delas a terem que despedir trabalhadores ou mesmo encerrar as portas. As dívidas do Estado angolano estendem-se também a outros ramos. Do Coanza Sul chega-nos um exemplo, neste caso, O Estado deve dezenas de milhões de kwanzas à empresa de águas do Kwanza Sul, a EPAX. Fernando Caetano.
A empresa de águas e saneamento do Kwanza Sul instalou e controla até agora 9.289 ligações domiciliares e 225 chafarizes. O presidente do Conselho de Administração da EPAX, Januário Bernardo, aponta primeiro os ganhos da empresa.
Nós, em média, mês, arrecadamos aproximadamente 20, 25 milhões mês. A tendência é subir, porque nem todos os consumidores são clientes.
E quanto a perdas, o presidente do Conselho de Administração avança.
Neste momento, estamos a falar de cerca de 200 milhões de kwanzas, dívida. Nesta dívida, estamos a falar de entidades públicas. É uma dívida enorme. E se este dinheiro tivesse ao nosso alcance, seria uma maravilha, né? Então, estamos com um problema muito difícil, porque isto reflete-se negativamente na vida da empresa. Porque há uma redução de tesouraria, pois há dificuldades para pagar salários. Nós queremos melhorar o salário dos nossos trabalhadores, não podemos, porque não temos dinheiro suficiente para o fazer. Depois temos também dificuldades de pagar os impostos. Temos dificuldades de pagar os fornecedores, aqueles que nos fornecem o material para a aquisição, para a manutenção dos equipamentos. Também há redução para novos investimentos. Como é que vamos fazer investimentos, por exemplo, a extensão da rede, se nós não temos dinheiro para comprar equipamentos materiais? São consequências negativas que podiam ser evitadas se essa dívida tivesse amortizado.
Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Em Cabinda, o Sindicato dos Professores, o SIMPROF, acusou as autoridades de estarem a comprometer a transição das carreiras de centenas de professores. José Manuel.
De acordo com o secretário provincial do sindicato em Cabinda, Francisco Melito Zense, denota-se uma falta de responsabilidade da Secretaria Provincial de Educação na avaliação dos requisitos legais. Segundo ainda o sindicalista, por causa dos erros cometidos pela Secretaria Provincial em ignorar os termos de referência e de não estar a acatar as recomendações do Ministério da Educação, mais de 80 professores foram excluídos do processo de transição, mais de 500 professores viram os seus processos condicionados e cerca de 600 professores viram os seus nomes colocados na lista dos pendentes. Francisco Sense fala na existência de um plano na Secretaria Provincial da Educação para a exclusão de mais professores de Cabinda neste processo de transição do regime geral para o regime definitivo.
Para nós, esse maior número de exclusão, maior número de dependentes, alguém vai ser responsabilizado. Já chamamos a atenção que, se nós temos maior número de dependentes, porque houve um erro de informação, alguém informou mal aos professores. Ou temos maior número do que há casos dependentes, porque a ficha da avaliação de desempenho não foi homologada pela Secretaria Provincial de Educação. Alguém vai se responsabilizar?
O secretário provincial do sindicato diz estar munido de provas que indicam existir um esquema fraudulento com tendências de privilegiar funcionários da Secretaria Provincial da Educação. Por isso apela aos professores para apresentarem suas reclamações em momentos oportunos. Francisco Sense disse que não há lisura no processo.
Então há coisa que não está bem na Secretaria Provincial de Educação. Há uma coisa que não está bem. E você se questiona, em que circunstância que ele saiu do regime probatório para efetivo? Se é que o concurso público era de mais de 300 professores. Deveríamos ter todos esses professores do concurso público de 2019 sair, entrar no quadro efetivo da função pública. Porque alguns que trabalham lá na Secretaria de Professor de Educação estão no quadro efetivo da função pública, ou do professorado. E este é que vai fazer parte do corpo de júri. Então, começa já a observar onde está o mal. E são essas pessoas, alguns, a fazer a inserção dos dados. Não vai criar erro?
Tentamos, sem sucesso, ouvir o secretário provincial de Educação, Ciências e Tecnologias, em Cabinda. José Manuel, Voz da América, Cabinda.
Esta é a Voz da América, a transmitir onda curta, onda média, também em frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco, em FM, e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue connosco.
Angola Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Não se esqueça, amigo ouvinte, sexta-feira é dia do Angola Saúde em Foco. Se quiser participar, pode enviar as suas perguntas ou preocupações para o nosso WhatsApp, mais 1-202-251-9466, ou então enviar o seu nome e número de telefone para os nossos números em Angola, 932-348-698 ou 993-255-911. Angola tem aumentado os casos de crimes envolvendo cidadãos estrangeiros. Muitas vezes, esses crimes fazem parte de organizações de crime organizado. Venâncio Rodrigues.
A mala aplicação das leis migratórias por parte dos servidores públicos deixa Angola vulnerável à entrada de redes criminosas integradas por cidadãos estrangeiros, em particular de nacionalidade chinesa, consideram analistas ouvidos pela Voz da América. Existem boas leis, mas estas não são aplicadas, defende o psicólogo Carlinhos da Sala, a propósito da recente descoberta de uma rede de tráfico de seres humanos integrada por cidadãos chineses em Benguela e em Luanda. O académico disse que Angola é quase o único país africano onde a nacionalidade pode ser comprada na praça ou na rua.
Todos aqueles que fogem dos seus países como bandidos, quando chegam a Angola, atuam normalmente. Entrava em cena cidadãos chineses, cidadãos oeste-africanos, da Nigéria, da RDC, tudo isso como criminoso. Quando chega a Angola, pronto, até tem apoios e são protegidos. Essa é a grande preocupação. É por isso que praticamente nós temos muitos grupos de gangues de estrangeiros que chegam aqui e operam à vontade.
Para o cientista político Nelson Domingos, a vulnerabilidade de Angola manifesta-se na falta de critérios sérios para determinar o perfil de cada imigrante que viaja para Angola, aliada à corrupção que campeia nas instituições públicas.
Conforme feito em países com governos mais sérios. Além do mais, a miséria em que os angolanos estão lançados favorece o aliciamento de meninas para práticas como a prostituição, a fim de garantirem a comida na mesa. A vulnerabilidade revela-se ainda na corrupção generalizada em que o país está submerso, envolvendo sobretudo membros do governo. Tal fato possibilita que certos estrangeiros sintam-se legitimados para violar a lei com a mais sólida certeza da impunidade.
A mais recente denúncia sobre a existência de redes criminosas no país foi feita na passada semana pelo Serviço de Investigação Criminal, que apresentou 3 cidadãos chineses detidos pelos crimes de rapto e cárcere privado de um casal da mesma nacionalidade e outro angolano. Enquanto isso, em Benguela, as autoridades locais estão a investigar uma provável rede de prostituição, alegadamente de cidadãos chineses, envolvendo menores de idade na localidade de Caota. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Na página desportiva, hoje vamos falar da Liga dos Campeões da Europa de Futebol. É a Liga dos Grandes do Futebol Mundial. A fase de grupos arranca hoje com jogos dos grupos E, F, G e H. O grande jogo do dia é aquele entre o Barcelona e o Bayern de Munique. Bayern de Munique, o ano passado, foi o carrasco do Barcelona quando foi a Espanha dar uma cabazada, uma sova, uma surra, 8-2 nos quartos de final da competição. É verdade. Pormenor curioso, estava a jogar emprestado no Bayern o brasileiro Coutinho, que marcou 2 golos contra o Barcelona e hoje está na equipa do Barcelona depois de um longo período de ausência por lesão. Desde então, desde esse jogo, o Barcelona caiu em crise económica. Perdeu Lionel Messi, Antoine Griezmann, entre outros jogadores, por falta de dinheiro, e hoje entra em campo com a sua linha avançada mais devastada por lesões. Ansu Fati, Kun Agüero e Dembélé continuam lesionados e esta semana lesionou-se também o dinamarquês Martin Braithwaite, que vai ter que ser operado a um joelho. Bayern claramente favorito neste jogo. No outro jogo deste grupo, o Benfica, que comanda o campeonato português isolado, está na Ucrânia para defrontar o Dinamo de Kiev. O treinador do Benfica, JJ Jorge Jesus, diz que não se deve olhar para o grupo e pensar que o Dinamo de Kiev é a equipa mais fraca?
Para mim o Dinamo Kiev é tão forte como o Barcelona e como o Bayern Munique. Mas não olho para o Dinamo Kiev diferente dos outros. Zero. Tem o treinador mais titulado do mundo. Francisco. É o treinador com mais títulos no mundo. É um treinador do qual eu tenho um respeito e uma admiração muito grande. Metade da equipa da Ucrânia joga no Dinamo Kiev. Portanto, isto são sinais evidentes que vamos jogar contra uma grande equipa.
Era Jorge Jesus, treinador do Benfica de Portugal. O atual campeão europeu, o Chelsea de Inglaterra, recebe a equipa russa do Zenit num jogo do Grupo H, onde está lá também o Juventus de Itália, que hoje está na Suécia para defrontar o Malmo. Cristiano Ronaldo, CR7, deve estar hoje em ação pelo Manchester United na Suíça contra a equipa do Young Boys. Boa oportunidade para Ronaldo repetir aquilo que fez na sua estreia pelo Manchester United no fim de semana, que foi marcar 2 golos. Este jogo com o Young Boys é um jogo do Grupo F. Estão lá também o Atalanta de Itália e o Villarreal de Espanha, que jogam hoje em Espanha. Outra equipa espanhola, o Sevilha, recebe o Salzburgo da Áustria num jogo do Grupo G. O campeão francês, Lille, onde joga o moçambicano Reinildo Mandava, recebe o atual líder do campeonato alemão, o Wolfsburg. Reinildo hoje vai ter muito trabalho frente aos avançados do Wolfsburg. Pormenor curioso, hoje, portanto, temos 3 equipas espanholas em ação e amanhã mais outras 2, Real Madrid e Atlético Madrid. Amanhã temos jogos dos grupos A, B, C e D. E pronto, estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, desta hora e meia de emissão. Vem aí a segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Terça-feira, 14 de dezembro de 2021, esta é a Voz da América, da sua emissão em português, na sua segunda parte da emissão vespertina. Nos próximos 30 minutos, com a produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amães Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Nas notícias, Junta Militar na Guiné-Conakry inicia negociações para formar governo de transição. Diretor da Organização Mundial da Saúde diz que o mundo abandonou a África na luta contra a Covid-19. Na África do Sul, Organização de Direitos Humanos quer saber por que é que o antigo presidente Jacob Zuma foi libertado. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Estamos em www.voaportuguês.com. Também pode seguir as notícias da Voz da América em texto, áudio e vídeo no Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. O nosso WhatsApp é o +1 202-251-9466. Uma vez mais, boa escuta. E para apresentar as notícias a esta hora, aqui na Voz da América, convido o João Santa Rita.
A junta militar que assumiu o poder na Guiné-Conakry após o golpe de Estado do passado dia 5, iniciou hoje consultas formais com políticos e dirigentes empresariais e religiosos que, segundo disse, vão resultar na formação de um governo de transição. Num curto discurso, o dirigente do golpe, o coronel Mamadi Doumbouya, disse aos participantes para, nas suas palavras, não repetirem os erros do passado. Os dirigentes do golpe disseram que as negociações de uma semana, que se iniciaram com uma reunião com os dirigentes dos principais partidos políticos, vão acordar nos parâmetros de um governo de unidade nacional que irá conduzir o país de novo a uma ordem constitucional. As conversações deverão também definir o tempo do período de transição, reformas políticas e institucionais antes das eleições e quem é que vai liderar a transição. Anteriormente, a Comunidade da África Ocidental, a CDAO, tinha exigido a formação de um governo de transição credível. Por outro lado, o enviado da ONU, o representante especial da ONU, disse aos jornalistas que a ONU não tinha exigências quanto à duração de transição após o golpe de Estado. Mas a Nadif manifestou a sua preocupação com a recente sucessão de golpes militares em África, nomeadamente no Mali, Chad e agora a Guiné-Conakry. Menos de 3,5% dos africanos estão vacinados contra a Covid-19, o que é muito aquém do objetivo oficial de se vacinar 60% da população do continente, disse o diretor do Centro de Controlo de Doenças em África, John Nkengasong. Numa conferência de imprensa, o diretor da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse por seu turno que o continente africano está a ser abandonado pelo resto do mundo e que isso irá permitir que o coronavírus continue a circular pelo mundo. Entretanto, uma destacada entidade da Organização Mundial de Saúde disse à agência Reuters que os planos para se desenvolver uma base em África para a produção de vacinas vão centrar-se em replicar a vacina da companhia Moderna, mas a falta de progresso em conversações com a companhia americana significa que o projeto vai levar algum tempo. Martin Frieda, coordenador da Iniciativa para a Investigação de Vacinas na OMS, disse à Reuters que conversações sobre as informações necessárias para se produzir a vacina não produziram até agora qualquer resultado. Na África do Sul, uma organização de direitos civis prepara-se para pedir a um tribunal que obrigue o chefe de prisões do país a detalhar o processo que foi seguido na concessão de liberdade condicional médica ao ex-presidente Jacob Zuma. O ex-presidente, de 79 anos de idade, foi libertado na semana passada após cumprir cerca de 2 meses de uma pena de 15 por desrespeito a um tribunal, depois de se ter recusado a testemunhar num inquérito sobre corrupção que ocorreu quando liderou a África do Sul. Os representantes de Zuma indicaram que ele tem uma doença terminal, mas recusaram-se a explicar a natureza do seu estado. No Sudão, inundações após fortes chuvas mataram mais de 80 pessoas e danificaram ou destruíram dezenas de milhares de casas, disse um responsável do Sudão. As Nações Unidas estimam que as chuvas torrenciais e inundações atingiram cerca de 102 mil pessoas desde julho. As autoridades argelinas prenderam Mohamed Moulouj, um jornalista de uma publicação local em língua francesa, e revistaram a sua casa, segundo um grupo de direitos e um dos seus colegas. Mouloud já tinha tido problemas com os serviços de segurança que lhe confiscaram o passaporte durante meses, para além de o terem interrogado repetidamente. Outro jornalista argelino, Hassan Bourras, foi detido há uma semana atrás e formalmente colocado em prisão preventiva no domingo, acusado de glorificar o terrorismo. A administração do presidente Joe Biden vai congelar 130 milhões de dólares em ajuda militar ao Egito para pressionar esse país a melhorar a situação dos direitos humanos, disse uma entidade oficial americana. A decisão deverá ser formalmente anunciada antes do próximo fim de semana. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, prometeu continuar ajuda humanitária ao povo afegão através de agências da ONU e organizações não-governamentais. O secretário de Estado está hoje pelo segundo dia a ser interrogado em audiências no Comitê de Relações Externas do Senado sobre a retirada americana do Afeganistão. Durante a sua comparecência ontem perante aquela comissão, Blinken defendeu firmemente a decisão da administração Biden de se retirar do Afeganistão, nunca vacilando perante os duros interrogatórios de alguns legisladores. Blinken disse ao painel que se o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tivesse decidido prolongar a presença americana, isso teria exigido o envio de substancialmente mais forças dos Estados Unidos para o Afeganistão, para impedir uma tomada de poder pelos Talibã, fazendo vítimas e com a perspectiva, na melhor das hipóteses, segundo disse, de se restaurar um impasse e se permanecer preso no Afeganistão.
O Partido Africano para a Independência de Cabo Verde, que lidera a oposição naquele país, acusa o governo de violar intencional e deliberadamente as leis da República ao recusar fornecer informações relacionadas com dossiês sensíveis da gestão do país. Esta e outras notícias em destaque nos próximos minutos, nesta terça-feira, dia 14 de setembro de 2021. No bairro da Liberdade, em Maputo, foi ontem assassinado o comerciante ruandês Revocat Karimagaigigo por desconhecidos, diz a polícia. A comunidade ruandesa que ali vive de genocídio está preocupada. William Mopote reporta.
Uma comunidade em apuros. É assim que se sentem os ruandeses residentes em Maputo, confrontados com a onda de assassinatos e desaparecimentos seletivos de seus compatriotas refugiados em Moçambique.
E nunca tive problema com ninguém.
No final da tarde desta segunda-feira, Revocat Karimagaigigo, um proeminente empresário com atividades comerciais de venda de bebidas alcoólicas e farmácia, foi assassinado a tiros de arma de fogo no bairro da Liberdade, município da Matola. Os homicidas não são conhecidos, mas parte dos ruandeses não tem dúvidas de onde vem a ordem. Venant Munyamezi é um dos refugiados.
O nosso presidente, Paulo Kagame, está a perseguir os refugiados que estão aqui em Moçambique.
Segundo estes, há uma lista de alvos marcados para morrer, cujos nomes chegaram a ser apresentados num dos jornais de referência em Moçambique. Mónaco Alfonso diz fazer parte da lista.
Andou a circular uma lista no jornal que se chama Savana, a dizer que o Ruanda procura alguns ruandeses. Era número um. Eu também estou nessa lista. Começou a matar um. Nós também estamos à espera.
O presidente da Associação dos Ruandeses em Moçambique, Cleofas Abiaremia, diz que o sentimento de insegurança para a sua comunidade já foi apresentado ao governo moçambicano, mas ainda não houve qualquer medida.
Nós sempre gritamos, naquele tempo que houve a disparação daquele jornalista da Manga Cassien, fazemos uma carta ao governo a pedir que essa coisa seja cassinha. Até hoje, não houve nenhuma reação da parte do governo. Agora, hoje, não sabemos o que vai acontecer, mas, realmente, o que está acontecendo, como acaba de dizer, está perseguindo aos refugiados. É isso o governo que tenta assumir essas responsabilidades.
O ativista social moçambicano Adriano Novunga alerta para o risco de Moçambique ser julgado pela fraca proteção dos refugiados dentro do país.
Isto é claramente violação de direitos humanos e o Estado moçambicano pode ser criminalizável por estar a permitir que esquadrões da morte operem aqui em Moçambique para perseguir cidadãos identificados no caso ruandeses.
A Polícia da República de Moçambique diz apenas que o assassinato de Revocat está a ser investigado e logo que houver dados relevantes serão anunciados. Carmina Leite é a porta-voz da PRM ao nível da província de Maputo.
Neste momento, só posso dizer que a polícia está a trabalhar por forma a esclarecer o caso. Brevemente vamos nos pronunciar.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
58 membros de uma suposta seita religiosa foram detidos este mês pela polícia de Moçambique em Tsangano, na província de Tete, por alegada ligação aos insurgentes que atacam a província de Cabo Delgado. André Batista.
O primeiro grupo, de 14 membros, todos homens adultos, foi detido na terça-feira 7 após ser interceptado numa viatura durante uma viagem no interior de Tsangano. Já o segundo grupo, de 44 membros, que incluía 19 mulheres e 17 crianças, foi detido no domingo 12, no acampamento numa mata densa na fronteira entre os distritos de Ancona e Tsangano, explicou Feliciano da Câmara, porta-voz do Comando Provincial da Polícia de Tete. Dos integrantes, estão 4 professores que lecionam nessa escola dos dois distritos e, como os restantes membros, terão renunciado os seus empregos e bens para a realização da suposta cerimónia religiosa de uma seita cujos membros não conseguem identificar.
Está-se a trabalhar, está-se a investigar, está-se a fazer o trabalho de coleta de informações para que não se tirem conclusões, podemos dizer, adiantadas, conclusões que possam trazer um alarme à população. Uhum. E também possam relacionar-se com questões de segurança que estão a existir no norte de Moçambique, em concreto em Cabo Delgado.
O grupo, ora detido no comando distrital da Polícia de Angónia, prosseguiu Feliciano de Câmara, vai ser responsabilizado inicialmente por violar o decreto presidencial que proíbe reuniões religiosas em tempo da Covid-19, enquanto decorre uma investigação mais acerrada sobre as motivações do agrupamento na mata.
Apenas estavam naquele local, junto de outros cidadãos que também estavam lá, uhum, para esta suposta cerimónia religiosa que estava a realizar naquele local. E uma seita religiosa que também não conseguimos identificar, e eles também não estão a dar mais informações sobre a mesma. E este trabalho que ainda continua, para que não fiquem lapsos, para que...
Inicialmente, os religiosos eram tidos como sendo fiéis da Igreja Católica, mas a Diocese de Tete afastou qualquer ligação com os mesmos. O bispo da Diocese de Tete, Diamantino Antunes, garantiu que a congregação não é conduzida por estas práticas.
Não é da Igreja Católica, não temos esse tipo de pessoas exaltadas.
Entretanto, a Voz da América, a Polícia Tete, disse que tem feito trabalhos de patrulhamento para evitar o recrutamento de jovens para engrossar os jihadistas moçambicanos.
A Força está em Portugal, tanto a nível da nossa linha de fronteira, temos agentes lá posicionados e o objetivo é este, garantir a inviolabilidade da nossa linha de fronteira. Assim como ao nível das nossas estradas, neste caso, há agentes posicionados em pontos estratégicos, de modo a que possa se evitar qualquer cenário que nos induza a um possível recrutamento.
Detete, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista, de Washington, D.C. Acompanhe a emissão vespertina da Voz da América. O Partido Africano para a Independência de Cabo Verde, que está na oposição e é o principal, acusa o governo de violar intencional e deliberadamente as leis da República ao recusar fornecer informações relacionadas com dossiês sensíveis da gestão do país. A vice-presidente da bancada parlamentar daquele partido, Carla Lima, aponta o caso do contrato assinado entre o Estado de Cabo Verde, os TSCV, que é a transportadora aérea, e a empresa islandesa Lofthlida, em março de 2021, nas vésperas das eleições legislativas. Mesmo perante um requerimento aprovado pela unanimidade dos deputados na Assembleia Nacional, o governo recusa-se a entregar o documento, o que, para Carla Lima, leva a questionar o que estará o governo a esconder. A deputada do PICV diz que o governo vendeu a empresa, não recebeu um centavo, pagou milhares de contos à empresa compradora e agora foi obrigada a reverter o negócio, ficando o país com um passivo de mais de 19,8 mil milhões de escudos. O grupo parlamentar do PSV disse que irá solicitar a criação de uma comissão parlamentar de inquérito e recorrer à justiça, há meses que a companhia de bandeira não voa em Cabo Verde. De Washington, D.C., acompanhe a emissão vespertina da Voz da América. Estamos também no Facebook, Twitter e Instagram, com a referência VOA Português. Um jornalista angolano da TV Zimbo contou à Voz da América que não chegou a ser agredido fisicamente, mas que foi impedido de gravar as entrevistas por militantes da UNITA, na manifestação do último sábado. A mesma posição, tal como reporta o COC Mucuta, foi avançada por porta-voz da Polícia Nacional em Luanda, o superintendente Néstor Gubel, que confirma o impedimento de jornalistas para a reportagem COC.
A Televisão Pública de Angola e a TV Zimbo, também sob tutela do governo angolano, decidiram boicotar os atos e dirigentes da UNITA, caso o principal partido na oposição não se retrate do que chamaram de comportamento agressivo por supostamente ter havido agressão contra os seus profissionais. A Voz da América ouviu em exclusivo um dos jornalistas da TV Zimbo, que pediu anonimato por temer represália, tendo revelado a VOA não ter sido agredido fisicamente, mas que foram impedidos de gravar a entrevista por supostos militantes da UNITA. Esta posição foi reforçada pelo porta-voz da Polícia Nacional em Luanda, superintendente Néstor Gobel, que confirmou o impedimento dos jornalistas da TV Zimbo e TPA no exercício da atividade.
Os jornalistas da Zimbo quase não lhes permitiram fazer o trabalho, né? Nós vimos, as imagens estão aí, estão disponíveis para todo mundo ter. Todo mundo tem conhecimento destas imagens, né? Portanto, enquanto ele ia fazendo o seu trabalho, obviamente não conseguia fazer o seu trabalho porque foi impedido de fazer. Portanto, e este é um dado que todos nós estamos temos conhecimento e obviamente a sociedade de alguma forma também repudiou.
Entretanto, Néstor Gobel disse também não ter havido qualquer queixa-crime de agressão física na manifestação realizada pela UNITA.
E a polícia registrou alguma queixa em relação à agressão de jornalistas?
Não, queixa como tal é aquilo que eu disse, tirando essa questão do jornalista da Zimbo, que é aquela situação que nós que é do vosso conhecimento, senão...
Mas o que aconteceu em concreto?
O que aconteceu? Nós vimos... Tu és jornalista, tu viste.
Gobel deu ainda nota negativa aos supostos militantes do Partido UNITA que no fim do ato marcharam em direção ao Largo 1º de Maio.
Bem, a polícia não teve intervenção de grande realce durante a manifestação. Não teve grande intervenção, aquilo que acabei de explicar.
Coque Mucuta, Luanda.
O professor André Thomas Hansen, da Universidade Sul-Africana de Unisa, diz que uma eventual extradição de Manuel Chang, antigo ministro das Finanças, para Moçambique, seria contra a legislação da África do Sul e do protocolo da SADC sobre a matéria, porque o antigo ministro moçambicano não é acusado num processo de dívidas ocultas em julgamento em Maputo. Reporta Ramos Miguel.
Aquele acadêmico diz que não há condições para Manuel Chang ser extraditado para Moçambique porque Maputo traduziu mal o termo accused, que tem outro sentido no ordenamento jurídico sul-africano.
A dificuldade reside no facto de que as leis da extradição para o mundo fora, e aqui na África do Sul, e também o protocolo do SADC, e também em Moçambique, só permitem extraditar uma pessoa que é acusada de um crime em tribunal. E acontece que o Sr. Chang não é acusado em Moçambique. Ele é uma pessoa acusada em tribunal nos Estados Unidos, no Tribunal de Nova York. Mas em Moçambique, ele é simplesmente um erguido, quer dizer, um sujeito que está a ser investigado.
Para André Thomas Hausen, um indivíduo só se torna acusado na base de um despacho de pronúncia do tribunal, o que sublinhou não aconteceu com Manuel Chang.
Chang é procurado no processo que está a decorrer agora no Maputo como declarante. Assim, uma extradição para Moçambique seria contrária à lei da extradição da África do Sul, bem como contrária ao protocolo da extradição do SADC. Se a África do Sul, mesmo assim, extraditar para fazer um favor ao partido amigo, ao partido irmão, Frelimo, então arriscará de violar o tratado de extradição que tem com os Estados Unidos. Porque os Estados, quando assinam um tratado, estão vinculados aos compromissos.
Acha que ele poderá ser extraditado para Moçambique ou para os Estados Unidos, tendo em conta o recurso das organizações da sociedade civil, tanto sul-africanas como moçambicanas?
Sim, variadíssimas partes recorreram ao tribunal a pedir uma revisão da decisão do ministro da Justiça de extraditar para Moçambique. O tribunal terá uma audiência na sexta-feira. Muito provavelmente não vai decidir logo nessa altura, mas vai reservar algum tempo para fazer um acordo. Se o tribunal seguir a letra da lei, não terá outra alternativa do que declarar inválida a decisão do Ministro da Justiça para extraditar para Moçambique. Portanto, existe um problema da tradução legal, porque Moçambique traduziu os termos nos documentos originais moçambicanos, o termo de erguido traduziu para o inglês como sendo accused. Só que o erguido em Moçambique não é um accused no sentido desse termo aqui na África do Sul.
Entretanto, os juristas moçambicanos dizem que Manuel Chang já é acusado num processo autônomo aberto pelo Ministério Público, pelo que, se ele for extraditado para Moçambique, vai ser julgado.
Manuel Chang cá é arguido num processo autônomo. E esse processo autônomo precisa dele para se poder fazer luz em relação ao que de fato aconteceu. É óbvio que pode acontecer um julgamento à revelia dele, havendo a possibilidade dele ser presente a juízo. O mais conveniente é que ele seja presente a juízo.
Mas para a plataforma da sociedade civil, for de monitoria do orçamento, com o seu processo autônomo, o que se pretende é que Manuel Chang vá para os Estados Unidos.
Nós queremos que ele vá aos Estados Unidos para encontrar justiça lá. E nós estamos aqui, estamos empenhados para que ele vá aos Estados Unidos. Não há nada que vá ficar prejudicado por ele não estar aqui.
Era Adriano Vonga, de Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Terça-feira, aqui na Voz da América, destaque para a página dedicada à política aqui nos Estados Unidos. E hoje, o João Santa Rita destaca a polêmica em torno da vacinação contra a Covid-19.
A semana passada, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou novas medidas de combate à pandemia do coronavírus. Biden anunciou a obrigatoriedade de todos os trabalhadores do Estado Federal e dos trabalhadores de companhias ou indivíduos que trabalham para o Estado Federal terem que ser vacinados. Todas as organizações hospitalares que recebem fundos do Governo Federal têm também que ter os seus trabalhadores vacinados, sob o risco de não receberem esses fundos. O Presidente deu também ordens para o Departamento do Trabalho criar uma nova regra requerendo que todas as companhias com mais de 100 empregados tenham que dar ordens aos seus trabalhadores para serem vacinados ou então submeterem-se a testes de Covid todas as semanas. A nova regra será aplicada pela chamada Administração de Segurança e Saúde Ocupacional do Departamento do Trabalho, conhecida por OSHA. Como acontece agora na generalidade nos Estados Unidos, o anúncio do presidente Biden provocou de imediato uma reação negativa dos governadores estaduais republicanos que estão a analisar agora o que fazer face ao que foi anunciado. A oposição jaz em dois argumentos. Como, por exemplo, o do governador Pete Ricketts, do Nebraska, é que decisões deste género são decisões individuais, não do Estado federal impor a sua vontade sobre cidadãos. A outra jaz no federalismo, como explicou Asa Hutchinson, governador do Estado do Arkansas.
Well, we'll see whether it's actually constitutional or not. I've never seen this type of federal action.
Vamos ter que ver se isto é constitucional ou não. Eu nunca vi este tipo de ação federal no que diz respeito a questões de saúde em termos de vacinações. Tudo tem sido sempre feito a nível dos Estados. Pense nisto. Temos alguns governadores bem agressivos de Estados controlados pelos democratas e eu não conheço nenhum governador de nenhum Estado que diga que queremos obrigar empresas a requererem vacinações.
They said we want to mandate businesses to require vaccinations. And so the states, none of them have done that, and yet the federal government steps in.
Portanto, nenhum Estado fez isso, e contudo aparece agora o governo federal a fazer isso. Isto é algo que é uma decisão que cada Estado deve tomar. Eu apoio que as empresas possam requerer vacinas, mas isso é a sua decisão independente para o seu local de trabalho. Ter uma obrigação federal será contraprodutivo, vai aumentar a resistência.
But to have the federal mandate will be counterproductive. It's going to increase resistance.
Eram palavras do governador republicano do estado do Arkansas, Asa Hutchinson. Ele estava a falar à cadeia de televisão NBC. O antigo governador do estado de Nova Jersey, Chris Christie, concordou num outro programa de televisão que, nas suas palavras, o mandado do presidente Biden está, em terreno jurídico, muito tremido. Mas a analista Sarah Isger, falando à cadeia de televisão ABC, discordou. parcialmente.
This isn't a question about the vaccine mandate. That is going to be upheld, no question, legally.
Isto não é a questão da obrigatoriedade das vacinas. Isso vai ser validado. Não há questão sobre isso juridicamente. A questão é saber se a OSHA tem a autoridade para aplicar isso ao abrigo dos seus poderes de emergência. Isso é algo totalmente diferente.
That is much different.
Palavras da analista Sarah Isger. Portanto, de um modo ou outro, é agora uma certeza que, logo que o Departamento de Trabalho apresentar um plano para implementar o desejo do presidente Biden, haverá vários casos em tribunal introduzidos por governadores republicanos e outros. Ronald Martin, um conhecido comentarista, mostrou-se indignado com isto.
There are too many people in this country who are stuck on stupid, who don't want to own up to what's going on right now.
Há muitas pessoas neste país que estão encravadas na estupidez, que não querem aceitar o que se passa neste momento. Quando se tem mais de 600 mil pessoas mortas em 41 milhões que adoeceram de Covid e ainda temos problemas com crianças agora a morrerem, alguém tem que liderar. E sabem mais? Os líderes aceitam o fogo e tomam as decisões. É para isso que foram eleitos.
Leaders take the hit and make the decisions, which is why he was elected.
Os governadores republicanos querem dizer que isto está errado. Muito bem, têm que concorrer para serem reeleitos. Vamos ver então o que se vai passar, qual a sua posição. Mas quando continuamos a ver pessoas a morrer, eu digo, os líderes lideram. E os outros que querem lutar contra isso podem fazê-lo em tribunal. Mas demasiadas pessoas estão a morrer na América.
Leaders lead, and the rest of the folks who want to fight this, they can just simply fight it and they want to in the courts, but too many people are dying in America.
Eram palavras do comentarista Roland Martin na cadeia de televisão ABC. Os últimos números indicam, com efeito, que a média de 7 dias era de quase de 146 mil novos casos diários, com um total agora de mais de 60 milhões de casos e 660 mil mortes. A maior parte dos casos hospitalizados são agora de pessoas não vacinadas.
No início da pandemia da Covid-19, Benin, um país da África Central, criou um serviço para permitir que as pessoas registrem seus negócios online. O sistema de registro eletrónico funcionou tão bem que este país é agora o lugar mais rápido do mundo para iniciar um negócio, de acordo com uma agência das Nações Unidas. Sandra Idossou, proprietária de uma loja de arte na capital Cotonou, enviou a sua inscrição de negócios online e recebeu aprovação e documentos legais em 3 horas. Um exemplo de que o sistema funciona. E ela disse, se não houvesse essa facilidade de criar um negócio online, se alguém tivesse que ficar na fila, esperar na fila, passar pelo labirinto da administração para abrir o negócio, eu não teria feito isso. Tão simples como isso, eu teria permanecido no setor informal, disse Sandra Idossou, que abriu o seu negócio online de venda de arte. Para criar o negócio, Sandra acessou a um sítio da internet, plataforma que o Benin criou para abrir formalmente o negócio. O site foi lançado em fevereiro de 2020 pela Agência de Promoção de Exportações e Investimentos daquele país. Era o início da pandemia e a agência não queria que as pessoas entrassem nos seus escritórios. O serviço online fez do Benin o lugar mais rápido do mundo para abrir uma empresa, de acordo com a Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento. Mesmo quem vive fora do país pode usar o serviço para abrir uma empresa no Benin. Os economistas veem grandes benefícios para os empreendedores do Benin, país da África Ocidental e não Central, tal como afirmei no início desta peça. Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. E com estas notas sobre o desporto, marcamos o ponto final. Junta Militar na Guiné-Conakry inicia negociações para formar governo de transição. Diretor da Organização Mundial da Saúde diz que o mundo abandonou a África na luta contra a Covid-19 e na África do Sul, Organização de Direitos Cívicos quer saber por que é que o antigo presidente Jacob Zuma foi libertado. Mariano Bartolomeu na produção, o Maís Miguel, edição e apresentação. De seguida, Álvaro Ligeiro Andrade e a terceira e última parte desta emissão. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington. Hoje é terça-feira, 14 de setembro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet, a Voz da América está na sua página voaportugues.com. Nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a Voz da América, tem o nosso número no WhatsApp. +1 202-251-9466. A produção é do Mariano Bartolomeu. Títulos de atualidade mundial, junta militar na Guiné-Conakry inicia negociações para a formação de um governo de transição. Diretor da Organização Mundial da Saúde diz que o mundo abandonou a África na luta contra a Covid-19. E na África do Sul, a Organização de Defesa dos Direitos Humanos quer saber porque é que o antigo presidente Jacob Zuma foi libertado. Terça-feira é dia de política na América. Mais à frente, o plano de vacinação obrigatória do presidente Joe Biden e a oposição a esta mesma medida. Por agora, comecemos em Luanda, onde o antigo presidente angolano José Eduardo dos Santos regressou hoje, 2 anos e 5 meses após se ter instalado em Barcelona, na Espanha. Santos desembarcou no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro em Luanda, por volta das 11 horas, segundo informações avançadas pela agência Angop. José Eduardo dos Santos, de 79 anos de idade, deixou Angola em abril de 2019 e instalou-se em Barcelona, tendo feito deslocações ao Dubai, onde também passou algumas temporadas. Sem grandes contactos públicos ou declarações, apesar dos muitos processos contra os seus filhos, nomeadamente Isabel dos Santos e José Firmino dos Santos, o antigo chefe de Estado recebeu na sua casa em Barcelona o presidente guineense Umaro Sissoko Embaló. Em São Tomé e Príncipe, o Tribunal Constitucional declarou hoje Carlos Vieira Nova o 5º presidente da República, com 57,6% dos votos, de acordo com os resultados definitivos da segunda volta das eleições presidenciais realizada a 5 de setembro. O candidato Guilherme Posser da Costa obteve 42,4% dos votos. Carlos Vieira Nova, apoiado pela ADI na oposição, toma posse no dia 29 de setembro. Em Moçambique, 58 membros de uma suposta seita religiosa foram detidos neste mês em Sangano, na província de Tete, por alegada ligação aos insurgentes que atacam a província de Cabo Delgado. André Batista tem os detalhes.
O primeiro grupo, de 14 membros, todos homens adultos, foi detido na terça-feira 7, após ser interceptado numa viatura durante uma viagem no interior de Sangano. Já o segundo grupo, de 44 membros, que incluía 19 mulheres e 17 crianças, foi detido no domingo 12, no acampamento numa mata densa na fronteira entre os distritos de Ancona e Sangano, explicou Feliciano da Câmara, porta-voz do Comando Provincial da Polícia de Tete. Dos integrantes, estão 4 professores que lecionam nessa escola dos 2 distritos e, como os restantes membros, terão renunciado seus empregos e bens para a realização da suposta cerimónia religiosa de uma seita cujos membros não conseguem identificar.
Está-se a trabalhar, está-se a investigar, está-se a fazer o trabalho de coleta de informações para que não se tirem conclusões, podemos dizer, adiantadas, conclusões que possam trazer um alarme à população e também possam relacionar-se com questões de segurança que estão a existir no norte de Moçambique, em concreto em Cabo Delgado.
O grupo, ora detido no Comando Distrital da Polícia de Angónia, prosseguiu Feliciano de Câmara, vai ser responsabilizado inicialmente por violar o decreto presidencial que proíbe reuniões religiosas em tempo da Covid-19, enquanto decorre uma investigação mais acerrada sobre as motivações do agrupamento na mata.
Apenas estavam naquele local, junto de outros cidadãos que também estavam lá, para esta suposta cerimônia religiosa que estava a realizar naquele local. Uma seita religiosa que também não conseguimos identificar, e eles também não estão a dar mais informações sobre a mesma. E este trabalho que ainda continua.
Os religiosos eram tidos como sendo fiéis da Igreja Católica, mas a Diocese de Tete afastou qualquer ligação com os mesmos. O bispo da Diocese de Tete, Diamantino Antunes, garantiu que a congregação não é conduzida por estas práticas.
Não é da Igreja Católica, não temos esse tipo de pessoas exaltadas.
Entretanto, a Voz da América, a Polícia Tete, disse que tem feito trabalhos de patrulhamento para evitar o recrutamento de jovens para engrossar os jihadistas moçambicanos.
A Força está em Portugal, tanto a nível da nossa linha de fronteira, temos agentes lá posicionados, e o objetivo é este: garantir a inviolabilidade da nossa linha de fronteira, assim como ao nível das nossas estradas, neste caso, há agentes posicionados em pontos estratégicos, de modo a que possa se evitar qualquer cenário que nos induza a um possível recrutamento.
Ditete, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. No entanto, em Maputo, cidadãos ruandeses refugiados em Moçambique dizem estar preocupados com o nível de insegurança a que estão expostos na sequência do que classificam de ofensivas das autoridades do Ruanda para os eliminar. O grito de alerta ganhou mais vigor no final da tarde de ontem, na sequência do assassinato de Revocant Karemangingo, um empresário que desempenhava o cargo de vice-presidente da Associação dos Refugiados Ruandeses em Moçambique, que, segundo a agremiação, liderava a lista de alvos marcados para morrer. William Apote, desde Maputo, tem a reportagem.
Uma comunidade em apuros. É assim que se sentem os ruandeses residentes em Maputo, confrontados com a onda de assassinatos e desaparecimentos seletivos de seus compatriotas refugiados em Moçambique.
E nunca tive problema com ninguém.
No final da tarde desta segunda-feira, Revocant Karemangingo, um proeminente empresário com atividades comerciais de venda de bebidas alcoólicas e farmácia, foi assassinado a tiros de arma de fogo no bairro da Liberdade, município da Matola. Os homicidas não são conhecidos, mas parte dos ruandeses não tem dúvidas de onde vem a ordem. Venant Munyamezi é um dos refugiados.
O nosso presidente, Paulo Kagame, está a perseguir os refugiados que estão aqui em Moçambique.
Segundo estes, há uma lista de alvos marcados para morrer, cujos nomes chegaram a ser apresentados num dos jornais de referência em Moçambique. Mónaco Alfonso diz fazer parte da lista.
Andou circular uma lista no jornal que se chama Savana, a dizer que o Ruanda procura alguns ruandeses. Era número um. Eu também estou nessa lista. Começou a matar um. Nós também estamos à espera.
O presidente da Associação dos Ruandeses em Moçambique, Cleofas Abiaremia, diz que o sentimento de insegurança para a sua comunidade já foi apresentado ao governo moçambicano, mas ainda não houve qualquer medida.
Nós sempre gritamos, naquele tempo que houve a dispersão do nosso, daquele jornalista da Manga Cassien, fazemos uma carta ao governo a pedir que essa coisa seja trazida. Até hoje, não houve nenhuma reação da parte do governo.
O ativista social moçambicano Adriano Novunga alerta para o risco de Moçambique ser julgado pela fraca proteção dos refugiados dentro do país.
Isto é claramente violação de direitos humanos e o Estado moçambicano pode ser criminalizável por estar a permitir que esquadrões da morte operem aqui em Moçambique para perseguir cidadãos identificados no caso ruandeses.
A Polícia da República de Moçambique diz apenas que o assassinato de Revocant está a ser investigado e logo que houver dados relevantes serão anunciados. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Vamos agora para a Guiné-Bissau. O Alto Comissariado para o Combate à Covid-19 vai começar uma campanha oficial de vacinação a professores e alunos nas escolas públicas e privadas da capital Bissau, que no entanto será alargada a outras regiões do país. O secretário do Alto Comissariado, Plácido Cardoso, disse ao jornal O Democrata que a iniciativa visa dar certa segurança e proteção aos professores e alunos que se preparam para o novo ano letivo. Questionado se existem condições logísticas e técnicas para a execução da iniciativa em todo o país, Cardoso explicou que no concernente à disponibilidade das vacinas e outros insumos, não há dificuldade, garantindo que estão reunidas condições logísticas e técnicas necessárias para a execução da campanha. Quanto ao número das pessoas já vacinadas na Guiné-Bissau, desde o início da campanha em abril, Cardoso revelou que, até a semana passada, estima-se que cerca de 70 mil pessoas tenham sido vacinadas, o que corresponde a apenas 10% da população da Guiné-Bissau. Continua a acompanhar a Voz da América, terça-feira, 14 de setembro, é dia de Política na América, a rubrica semanal assinada pelo João Santa Rita. Hoje, a controvérsia em redor do plano do presidente Joe Biden de vacinação obrigatória contra a Covid-19.
A semana passada, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou novas medidas de combate à pandemia do coronavírus. Biden anunciou a obrigatoriedade de todos os trabalhadores do Estado Federal e dos trabalhadores de companhias ou indivíduos que trabalham para o Estado Federal terem que ser vacinados. Todas as organizações hospitalares que recebem fundos do Governo Federal têm também que ter os seus trabalhadores vacinados, sob o risco de não receberem esses fundos. O presidente deu também ordens para o Departamento do Trabalho criar uma nova regra requerendo que todas as companhias com mais de 100 empregados tenham que dar ordens aos seus trabalhadores para serem vacinados ou então submeterem-se a testes de Covid todas as semanas. A nova regra será aplicada pela chamada Administração de Segurança e Saúde Ocupacional do Departamento do Trabalho, conhecida por OSHA. Como acontece agora na generalidade nos Estados Unidos, o anúncio do presidente Biden provocou de imediato uma reação negativa dos governadores estaduais republicanos que estão a analisar agora o que fazer face ao que foi anunciado. A oposição jaz em dois argumentos. Um, como por exemplo o do governador Pete Ricketts do Nebraska, é que decisões deste género são decisões individuais, não do Estado federal impor a sua vontade sobre cidadãos. A outra jaz no federalismo, como explicou Asa Hutchinson, governador do estado do Arkansas.
Well, we'll see whether it's actually constitutional or not. I've never seen this type of federal action.
Vamos ter que ver se isto é constitucional ou não. Eu nunca vi este tipo de ação federal no que diz respeito a questões de saúde em termos de vacinações. Tudo tem sido sempre feito a nível dos estados. Pense nisto. Temos alguns governadores bem agressivos de estados controlados pelos democratas e eu não conheço nenhum governador de nenhum estado que diga que queremos obrigar empresas a requererem vacinações.
They said we want to mandate businesses to require vaccinations. And so the states, none of them have done that, and yet the federal government steps in.
Portanto, nenhum estado fez isso e, contudo, aparece agora o governo federal a fazer isso. Isto é algo que é uma decisão que cada estado deve tomar. Eu apoio que as empresas possam requerer vacinas, mas isso é a sua decisão independente para o seu local de trabalho. Ter uma obrigação federal será contraprodutivo, vai aumentar a resistência.
But to have the federal mandate will be counterproductive, it's going to increase resistance.
Eram palavras do governador republicano do estado do Arkansas, Asa Hutchinson. Ele estava a falar à cadeia de televisão NBC. O antigo governador do estado de Nova Jersey, Chris Christie, concordou num outro programa de televisão que, nas suas palavras, o mandado do presidente Biden está, em terreno jurídico, muito tremido. Mas a analista Sarah Isger, falando à cadeia de televisão ABC, discordou parcialmente.
This isn't a question about the vaccine mandate. That is going to be upheld, no question, legally.
Isto não é a questão da obrigatoriedade das vacinas. Isso vai ser validado. Não há questão sobre isso juridicamente. A questão é saber se a OSHA tem a autoridade para aplicar isso ao abrigo dos seus poderes de emergência. Isso é algo totalmente diferente.
That is much different.
Palavras da analista Sarah Isger. Portanto, de um modo ou outro, é agora uma certeza que, logo que o Departamento de Trabalho apresentar um plano para implementar o desejo do presidente Biden, haverá vários casos em tribunal introduzidos por governadores republicanos e outros. Ronald Martin, um conhecido comentarista, mostrou-se indignado com isto.
There are too many people in this country who are stuck on stupid, who don't want to own up to what's going on right now.
Há muitas pessoas neste país que estão encravadas na estupidez, que não querem aceitar o que se passa neste momento. Quando se tem mais de 600 mil pessoas mortas em 41 milhões que adoeceram de Covid e ainda temos problemas com crianças agora a morrerem, alguém tem que liderar. E sabem mais? Os líderes aceitam o fogo e tomam as decisões. É para isso que foram eleitos.
Leaders take the hit and make the decisions, which is why he was elected.
Os governadores republicanos querem dizer que isto está errado. Muito bem, têm que concorrer para serem reeleitos. Vamos ver então o que se vai passar, qual a sua posição. Mas quando continuamos a ver pessoas a morrer, eu digo, os líderes lideram. E os outros que querem lutar contra isso podem fazê-lo em tribunal. Mas demasiadas pessoas estão a morrer na América.
Leaders lead and the rest of the folks who want to fight this, they can just simply fight and they want to in the courts, but too many people are dying in America.
Eram palavras do comentarista Roland Martin na cadeia de televisão ABC. Os últimos números indicam, com efeito, que a média de 7 dias era de quase de 146 mil novos casos diários, com um total agora de mais de 60 milhões de casos e 660 mil mortes. A maior parte dos casos hospitalizados são agora de pessoas não vacinadas.
Da política para a saúde, mas ainda em torno da Covid-19, a luta contra a pandemia prejudicou o combate ao HIV-Sida e à malária. Ana Guedes.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço em que falamos de saúde aqui na Voz da América. Nesta emissão vespertina em português, hoje é terça-feira, 14 de setembro de 2021 e convosco está Ana Guedes. Vamos falar da Covid, que atrasou o tratamento da SIDA, da tuberculose e da malária, e também os cientistas que dizem que doses de reforço das vacinas Covid-19 são desnecessárias. Mas começamos pelo Fundo Global de Combate à SIDA, Tuberculose e Malária, que diz que a pandemia da Covid-19 teve um impacto catastrófico no combate à SIDA, à tuberculose e malária em todo o mundo. O novo relatório revela uma queda de 19% no número de pessoas tratadas para a tuberculose resistente a medicamentos nos países onde ela se encontra. O número de pacientes em tratamento de tuberculose amplamente resistente aos medicamentos baixou 37%. Já o total de pessoas tratadas para a doença, que também são seropositivas e em tratamento, diminuiu 16%. O relatório também destaca ter havido queda significativa no número de pessoas que fizeram testes de HIV e nos serviços de prevenção para a população de maior risco e mais vulnerável. Em comparação com 2019, o número de atendidos por programas e serviços de prevenção do HIV diminuiu mais de um décimo. A tendência foi a mesma em relação aos jovens que procuravam serviços de prevenção. As mães que receberam medicamentos para prevenir a transmissão do vírus aos bebés, a chamada transmissão vertical, diminuiu 4,5%. Já o número de pessoas testadas caiu 22%, o que impediu o início do tratamento na maioria dos países. Um grupo internacional de especialistas em vacina opôs-se ao fornecimento de doses de reforço das vacinas Covid-19 para a população em geral, uma opinião que se opõe aos esforços crescentes nos Estados Unidos e noutros países que lutam contra uma nova onda de casos do coronavírus. Num ensaio publicado segunda-feira na revista médica The Lancet, os especialistas dizem que os estudos recentes mostram que as vacinas atuais em uso em redor do mundo continuam a fornecer forte proteção contra o vírus, apesar da presença da variante Delta mais contagiosa, especialmente contra doenças graves e hospitalizações. A tendência de fornecer doses de reforço da vacina Covid-19, das várias vacinas da Covid-19, começou depois de estudos em Israel sugerirem que a eficácia da vacina Pfizer de duas doses diminuiu significativamente entre os idosos que foram inoculados no início deste ano. Os dados levaram Israel a começar a administrar doses de reforço a pessoas com 50 ou mais anos de idade. Os autores sugerem que modificar as vacinas para corresponder às variantes específicas do Covid-19 é uma abordagem melhor do que fornecer doses extras da vacina original. Os autores incluem dois cientistas importantes da Organização Mundial de Saúde, Ana Maria Nau Restrepo e Soumya Swaminathan, e a doutora Marian Gruber e o doutor Philip Cross, dois funcionários importantes do Escritório de Revisão das Vacinas da Food and Drug Administration dos Estados Unidos, que irão deixar os seus postos antes do final do ano. O New York Times reportava recentemente que Gruber e Kraus estão zangados com o recente anúncio por parte do governo Biden de que doses de reforço serão oferecidos para alguns americanos a partir do próximo mês, bem antes da FDA ter tempo para analisar os últimos dados de forma adequada. E pronto, amigos ouvintes, assim se vai despedir Ana Guedes de todos nesta terça-feira, 14 de dezembro de 2021. Foram aqui notícias de saúde. Eu vou voltar para a semana. Até lá, um abraço para todos e uma boa semana de saúde, ou o melhor possível.
E quando caminhamos para o final desta emissão, o João Santa Rita regressa agora com o resumo das notícias.
A junta militar que assumiu o poder na Guiné-Conakry após o golpe de Estado do passado dia 5 iniciou hoje consultas formais com políticos e dirigentes empresariais e religiosos que, segundo disse, vão resultar na formação de um governo de transição. Num curto discurso, o dirigente do golpe, o coronel Mamadi Doumbouya, disse aos participantes para, nas suas palavras, não repetirem os erros do passado. Os dirigentes do golpe disseram que as negociações de uma semana, que se iniciaram com uma reunião com os dirigentes dos principais partidos políticos, vão acordar nos parâmetros de um governo de unidade nacional que irá conduzir o país de novo a uma ordem constitucional. As conversações deverão também definir o tempo do período de transição, reformas políticas e institucionais antes das eleições e quem é que vai liderar a transição. Anteriormente, a Comunidade da África Ocidental, a CDAO, tinha exigido a formação de um governo de transição credível. Por outro lado, o enviado da ONU para a África Ocidental, Mahamat Saleh Anadif, disse que a ONU espera que a Guiné regresse a um governo civil num prazo razoável. Mas o tempo que isso vai durar, disse, depende do povo da Guiné. O representante especial da ONU disse aos jornalistas que a ONU não tinha exigências quanto à duração de transição após o golpe de Estado. Mas Anadif manifestou a sua preocupação com a recente sucessão de golpes militares em África, nomeadamente no Mali, Chad e agora a Guiné-Conakry. Menos de 3,5% dos africanos estão vacinados contra a Covid-19, o que é muito aquém do objetivo oficial de se vacinar 60% da população do continente, disse o diretor do Centro de Controlo de Doenças em África, John Nkengasong. Numa conferência de imprensa, o diretor da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse, por seu turno, que o continente africano está a ser abandonado pelo resto do mundo e que isso irá permitir que o coronavírus continue a circular pelo mundo. Entretanto, uma destacada entidade da Organização Mundial de Saúde disse à agência Reuters que os planos para se desenvolver uma base em África para a produção de vacinas vão centrar-se em replicar a vacina da companhia Moderna, mas a falta de progresso em conversações com a companhia americana significa que o projeto vai levar algum tempo. Martin Frieda, coordenador da Iniciativa para a Investigação de Vacinas na OMS, disse à Reuters que conversações sobre as informações necessárias para se produzir a vacina não produziram até agora qualquer resultado. Na África do Sul, uma organização de direitos civis prepara-se para pedir a um tribunal que obrigue o chefe de prisões do país a detalhar o processo que foi seguido na concessão de liberdade condicional médica ao ex-presidente Jacob Zuma. O ex-presidente, de 79 anos de idade, foi libertado na semana passada após cumprir cerca de 2 meses de uma pena de 15 por desrespeito a um tribunal, depois de se ter recusado a testemunhar num inquérito sobre corrupção que ocorreu quando liderou a África do Sul. Os representantes de Zuma indicaram que ele tem uma doença terminal, mas recusaram-se a explicar a natureza do seu estado. As autoridades argelinas prenderam Mohamed Mouloud, um jornalista de uma publicação local em língua francesa, e revistaram a sua casa, segundo um grupo de direitos e um dos seus colegas. Mouloud já tinha tido problemas com os serviços de segurança que lhe confiscaram o passaporte durante meses, para além de o terem interrogado repetidamente. Outro jornalista argelino, Hassan Bourras, foi detido há uma semana atrás e formalmente colocado em prisão preventiva no domingo, acusado de glorificar o terrorismo. A administração do presidente Joe Biden vai congelar 130 milhões de dólares em ajuda militar ao Egito para pressionar esse país a melhorar a situação dos direitos humanos, disse uma entidade oficial americana. A decisão deverá ser formalmente anunciada antes do próximo fim de semana.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os jovens de hoje são muito mais do que futuros líderes, criadores, exploradores e motivadores. Os jovens são, de facto, os nossos parceiros mais fortes para garantir a paz e o progresso no terreno, disse a administradora da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID, Samantha Power. Em tudo, desde defender os marginalizados e pessoas com deficiência, até abraçar e utilizar energia limpa e técnicas agrícolas sustentáveis, bem como impulsionar movimentos pacíficos pela democracia em quase todos os continentes, os jovens não estão à espera da mudança. Os jovens impulsionam a mudança, afirmou Power. E eles conseguem vitórias à medida que avançam, continuou. Eles não estão apenas a fazer a diferença, eles contam histórias de impacto e progresso. Eles atuam de forma rápida, eles geram consciência com imagens atraentes e mensagens persuasivas. Eles são melhores nisso do que a minha geração e outras gerações que vieram antes de nós. Eles inspiram outros a seguir o seu exemplo, afirmou a administradora da USAID. A 12 de agosto, a agência lançou a iniciativa Liderança Global e o Desenvolvimento do Avanço da Educação, conhecida por Lead Global, que visa envolver 1 milhão de jovens como parceiros no desenvolvimento dos seus próprios países. Além de expandir a nova programação em torno da educação, engajamento cívico e liderança, esta iniciativa e o USAID ofereceram aos jovens a oportunidade de compartilharem o impacto dos seus projetos com o mundo através de um concurso. Os jovens foram incentivados a enviar um vídeo original de 3 minutos ou uma apresentação de slides com a história de ações lideradas por eles, visando promover o desenvolvimento local, nacional ou global. Os 5 vencedores participaram no Global Lead Watch Our Impact Dialogue. O vencedor do melhor vídeo geral foi S. Abida Mirawaziwi, pelo seu documentário sobre um grupo de jovens filipinos, indonésios e malaios que trabalham para mitigar o enorme impacto ambiental causado pelo lixo provocado pelas máscaras descartáveis. O prémio de vídeo mais inspirador foi para Inesa Imunuosa Grace, do Ruanda, cujo vídeo O Poder de uma Voz para Impacto na Comunidade tratou de jovens agentes que promovem a mudança climática. O vídeo de maior impacto, criando espaços seguros para fornecer oportunidades de aprendizagem, pertence a Chaima Amroui, da Tunísia. Beatrice Ndisha Mwanjala, do Quênia, ganhou o prémio de melhor apresentação de slides com a apresentação de um álido de aflição sobre como a sua árida terra natal moldou o seu destino. Na categoria de vídeos animados em 3D, a resposta à Covid-19 na Tanzânia, de Padilly James, foi considerado o mais envolvente. Apesar da enormidade dos desafios que temos pela frente, a USAID vê nos seus parceiros jovens vontade e capacidade não apenas de causar impacto, mas de inspirar outros a se unirem à causa, concluiu a administradora do USAID, Samantha Power. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Assim terminamos esta emissão da Voz da América, desde Washington. De todos se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Lúcio Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.